E estamos num novo episódio do Trocar por Miúdos, um podcast sobre música, com um gajo com boa visão e o outro com olhos lindos, dão o seu ponto de vista e opiniões sobre a carreira e qualidade de determinados artistas. Eu sou o João, sup?
Eu sou o Abílio, sup também.
E deixem-me só começar por dizer que o último episódio para nós, eu acho que tivemos muito melhor feedback e acho que ambos partilhamos a opinião de que correu bastante melhor, foi mais fluido, mas se calhar o que muitos podem não saber, nós já expusemos na descrição do episódio, mas nós tentámos reduzir o tamanho do episódio e alterar as secções para durar menos, que era para não durar 1h40 como no primeiro episódio. E ao fazer isso demorámos 2h20 e depois tivemos de cortar 1h, pronto, que era para tornar o formato mais apelativo para mais gente. Mas, mesmo assim, obrigado pelo feedback, obrigado a todos os que ouviram e sejam bem-vindos ao novo episódio. Neste episódio vamos falar do NF. Queres falar um bocadinho deste gajo?
É verdade. Cabe-me a mim falar sobre o NF porque conheço um pouco melhor este artista. Portanto, vamos falar sobre aquilo que é NF. Portanto, o NF chama-se Nathan Feuerstein. Deve ser uma descendência germânica. Eu não sei, eu procurei, mas presumo fortemente que seja isso. Pronto, é conhecido no mundo da música como NF, lá está. É um rapper americano de 30 anos, nascido no Michigan, que foi criado pela mãe, porque os pais dele divorciaram-se muito cedo, sendo que depois o namorado da mãe começou a maltratar fisicamente o NF e os seus dois irmãos, tendo a partir daí todos os filhos ido viver com o pai. A mãe do NF morreu em 2009 de overdose, uma informação que lhe chegou através de um telefonema da avó, sendo que o NF lhe dedicou a música How Could You Leave Us, que é uma música que eu recomendo imenso ouvirem, porque é uma música mesmo deep, é das minhas preferidas que ele tem, tipo, sente-se mesmo a emoção da música. O NF tem ainda a particularidade de ser um rapper assumidamente cristão, o que é bastante raro no mundo do hip-hop. Foi na sequência desta infância bastante avaladora que ele começou a fazer música. É uma válvula de escape, aliás, é uma coisa que é muito frequente entre rappers, é uma válvula de escape da realidade. E neste contexto, a primeira música que ele lançou foi em 2011, mas entre disputas que ele teve com a sua agência e o lançamento de singles e um EP, acabou por só lançar o primeiro álbum em 2015, sendo este álbum o álbum intitulado The Mansion. A música que o catapultou assim, para a fama foi a música Let You Down, que provavelmente a maioria das pessoas aqui mesmo que achem que não conhecem, provavelmente conhecem, já ouviram de certeza, porque passou mesmo muito na rádio, até cá em Portugal.
Sim, acho que o NF no geral, quando falamos do NF, as pessoas não associam, mas ouvindo uma música, acho que é logo.
Sim, também acho, sobretudo esta. Pronto, antes de explicar aquilo que é o porquê de escolher este artista para o nosso terceiro episódio, eu acho importante falar sobre dois aspectos. Primeiro aspecto, que é uma coisa que me chateia um bocadinho, mas eu apesar de tudo percebo, que é a comparação que é feita entre o NF e o Eminem. Muita gente diz que o NF é o Eminem 2.0. Pá, desde logo eu acho que é bastante redutor para um artista dizer que ele é uma segunda versão de alguém. Para mim, tipo, ele é o primeiro NF. É difícil explicar o porquê de eu achar que são bem diferentes, mas vou tentar na mesma. Tipo, o primeiro aspecto que eu acho que é bastante diferente é uma parte óbvia, que é o NF não diz as neiras todo. Enquanto que o Eminem, pá, é um escândalo. É só parte. As neiras. Mas, tipo, faz parte, não é uma coisa que seja provavelmente negativa, tipo, faz parte. Depois, embora antes ambos sejam muito transparentes, tipo, falam muito sobre aquilo que é a vida deles, o NF foca-se, pá, a 100% na parte da saúde mental, enquanto que o Eminem fala de mil e uma coisas. Não que haja uma coisa que seja melhor que a outra, tipo, cada um fala daquilo que lhe disser mais respeito, mas pronto, é só para realçar que, de facto, na minha opinião, eles falam de cenas diferentes. Depois, o Eminem é mais lírico, a nível de, pronto, duplos significados, aliterações, wordplay, mas o NF tem punchlines fortíssimas também, e também acho que escreve bem. E o tipo de beats que usam, para mim, são completamente diferentes. Tipo, o NF flutua bué em beats muito mais agressivos, que transmitem toda uma vibe muito mais, pá, mais doentia, que é meio relacionado com a personalidade dele mais obscura, mais self-aware, de uma pessoa mais, tipo, estranha, entre aspas.
Uhum.
Pá, eu diria que a maior semelhança entre eles, na realidade, é desde logo serem brancos, que é logo, tipo, se há um branco a aparecer no mundo do hip-hop, é tipo, olha, este gajo que é só Eminem. O cap, também usam ambos cap. Epá, o facto de mudarem muito o flow durante as músicas, bem como a intensidade com que rapam, sendo que neste caso eu diria que o NF atualmente até usa mais essa parte de intensidade, mas pronto, se comparamos com o Eminem de antigamente, pá, a nível de intensidade, I get it. Agora, o que eu acho é que se no fundo nós tentamos comparar todos estes gajos que estão a surgir no mundo do hip-hop com big names do hip-hop, pá, conseguimos fazer comparações porque há sempre influências, tipo, é normal.
Sim, sim. É tipo, acho que é mesmo isso, imagina. Eu também não conhecia o NF assim muito a fundo, claro que conhecia, mas muito do que eu ouvia o pessoal a dizer dele era mesmo, ok, ele é o Eminem, mas não diz asneiras. Era tipo, isto era uma descrição muito, muito frequente de se ver. E tipo, claro, são pessoas completamente diferentes, ele não é uma extensão do Eminem, nem uma versão diferente do Eminem, são pessoas distintas, mas eu não acho também necessariamente mal a comparação, só porque tipo, como tu disseste, o primeiro álbum foi lançado oficialmente em 2015, tipo, se ele essencialmente só tem uma carreira há 5, 6 anos, eu não acho necessariamente má a comparação, porque quer dizer, se já estás num nível de Eminem e toda a gente conhece o Eminem, eu acho que é grande elogio. E
Sim, é.
eu confesso que até em algumas músicas eu vejo toques de Eminem, mas é o que tu
Claro.
disseste, isso é influências, porque ele também provavelmente cresceu a ouvir Eminem,
Claro.
e é sempre a prestar uma homenagem, e são cenas que pronto, todos os artistas se inspiram, no trabalho de uns dos outros, e pronto, é o resultado disso tudo.
Isto é tipo como o Machine Gun Kelly diz, tipo, pá, eu sou um white guy numa indústria de black people, claro que ao crescer, I'm fucking with Eminem, claro que tipo, é aquele gajo que é tipo, pá, este é o meu objetivo, é ser um gajo que destaca no meio desta comunidade toda, tipo, ser encarado com a mesma seriedade que as outras pessoas, apesar de ser branco, que é uma coisa que inicialmente fazia confusão a certas pessoas, estás a ver? Portanto, claro que eu percebo que inspire, que façam isso, que inspire o NF. Pronto. Dito isto, ainda acabando esta questão do Eminem e do NF, é interessante fazer referência ao facto de ter havido, eu não sei se sabes isto, acho que deves saber, não sei, uma certa troca de bocas entre o Eminem e o NF.
Acho que na
Exato.
pesquisa surgiu, sim, continua.
Pronto, foram ambas bastante sutis, por isso não sabe ao certo, pá, não é 100% certo, mas tipo, percebe-se que há ali qualquer coisa. Tipo, o NF. Em primeiro lugar, na música outro do álbum Perception, diz: "But then I figured out the reason why they follow me, the reason why there are these fans surrounding me. It's not because I'm a rap god, I don't need you people to bow to me." Sendo que o Eminem é obviamente conhecido como o rap god, em resultado de ser muito bom, mas também do facto de ter uma música que se chama Rap God. Portanto, no fundo, parece que há aqui uma certa referência ao Eminem, sendo que o NF no álbum anterior tinha referido que tinha crescido com o Eminem, portanto seria um bocado estranho estar a insultá-lo, mas percebe-se como se poderia pegar nesta música, nesta letra, e achar-se que poderia haver aqui uma possível boca. Either way, na música The Ringer, do álbum Kamikaze, o Eminem tinha-se comprometido a dar uma opinião sobre toda a gente que falava sobre ele, e ele diz nessa música: "But last week an ex-fan mailed me a copy of the Mathers LP to tell me to study. It will help me get back to myself and she'll love me. I mailed the bitch back and I said if I did that, I'd just be like everyone else in the fucking industry, especially an effing recovery clone of me." Pronto, o foco está nesta última parte em que ele não diz a fucking recovery clone of me, diz an effing recovery clone of me, ou seja, aponta para que está a referir-se ao NF ser um clone dele nas alturas do álbum Recovery, sendo que uma vez que o NF não diz asneira, faz sentido que ainda por cima ele não dizer a fucking, mas diz an effing. Agora, eu acredito, apesar de não dar para saber, que isto aqui tenha sido mais pela punchline e pelo facto do Eminem também ver algumas semelhanças do que ele verdadeiramente achar que a NF é uma cópia exata. Tipo, às vezes no hip-hop, às vezes tipo, há uma palavra que fica bem, então tipo, tu dizes aquilo, mas não quer dizer que aches 100% aquilo. Tipo, é só diversão, é para fazer aquilo soar bem. Pode ser um bocado a tua opinião, mas não quer dizer que seja assim tão deep, estás a ver?
É como as rap battles também. Às vezes saem coisas muito agressivas, mesmo por ser no momento, mas é mais para acompanhar o beat e para fazer as rimas no momento, que é preciso. Mas, corrijo-me se estou errado, mas acho que no álbum que nós vamos cobrir também, supostamente há uma referenciazinha, pelo que eu tinha visto. Acho que até tinha sido confirmado que não era necessariamente um diss ou qualquer coisa, era só pá, referência casual. Já não me lembro em que música em particular, mas fiquei com essa ideia.
Por acaso agora não sei, mas depois veremos isso. Mas pronto, agora já mais perto do fim da introdução, queria falar também do facto de uma coisa que eu achei muito fixe, que foi um gesto que ele teve. Basicamente, ele agora lançou uma mixtape chamada Clouds, e antes de lançar a mixtape, ele partilhou no Twitter uma música que ele disse que não achava boa o suficiente, mas gostava de mostrar aos fãs, porque sentia que estava, apesar de tudo, tinha ali algo de bom, estás a ver? Mas pronto, ele não queria fazer nada com aquilo, só queria deixar aquilo no Twitter. Depois houve uma fã que pegou naquilo e gravou-se a cantar aquela música, porque aquela música é bastante cantada. E partilhou numa rede social, acho que foi no Instagram. Pá, e vendo isso, a NF viu, curtiu e contactou-a e acabou por dar origem a um single dele chamado Chasing, que é uma demo, que tem, lá está, tem o NF e tem essa fã. Portanto, essa fã não era uma artista, no sentido de não tinha lançado nenhuma música, mas agora tem esta música com a NF e provavelmente agora, se quiser ter uma carreira, já tem esta pequena catapulta para ter um bocado mais atenção, o que é fixe.
Isso aí, isso é grande cena.
Foi muito fixe mesmo. Por fim, que não é bem por fim, porque depois ainda vou dizer mais uma coisinha, mas também uma coisa que é importante dizer é que é um tema constante nas músicas dele, é que o NF sofre de ansiedade, depressão e OCD. Portanto, e lá está, ele fala muito sobre isto. Partilhado o background, resta-me, antes de falar do álbum, que escolhemos explicar o porquê da escolha. Portanto, o NF, desde logo, é um dos meus artistas preferidos atualmente. Porque, para mim, combina para mim muita, mas muita coisa de um rapper talentoso e com os pés assentes na terra. Desde logo a mensagem, que eu já disse, acabei de dizer o que é mais ou menos, mas pronto. É uma cena que é fácil as pessoas relacionarem-se, porque toda a gente tem, não é toda a gente, mas muita gente tem os seus problemas mentais e, portanto, é pegar na realidade do NF e adaptar à nossa vida. E, portanto, ele partilha bué os problemas dele e faz-nos sentir, no fundo, que não estamos sozinhos nesta batalha, que é sempre fixe. Depois, as mudanças de flow constantes, a intensidade que eu já referi, com que ele diz as suas punchlines. Pá, não vejo muitos rappers... As mudanças de flow, ok, mas a intensidade com que ele rapa, não vejo muitos rappers, sobretudo recentemente, com esse estilo.
Sim, sim. Notas depois, mesmo que está, tipo, putting his soul onto it, tipo, no trabalho.
Tipo, tipo, não há filtro, é aquilo, estás a ver? Parece que vem mesmo do coração. Depois, o poder dos instrumentais dele, tipo, também acho que são instrumentais bastante distintos daquilo que um rapper normalmente utiliza, que torna as músicas mesmo épicas. Tipo, algumas são bastante tranquilas, têm um coro bastante chill, que também é fixe, mas depois tem as outras em que ele é mais agressivo, também são fixe.
Concordo.
Por fim, os espetáculos dele, que sugiro procurarem no YouTube, que para alguém que sofre de ansiedade e que é muito fechado em si, são surpreendentemente bem organizados e dentro daquele ambiente, apesar de ele não se sentir bem com o público, ao mesmo tempo está a repar e acaba por arranjar a sua zona de conforto. E eu acho isso bastante inspirador. Aliás, o slogan dele é Real Music, ou Real. E eu acho que bate certinho com aquilo que ele é, porque é exatamente aquilo que eu penso quando ouço a música. Claro que há muita gente que é transparente nas suas letras, não estou a dizer que não, e partilha connosco os sentimentos. Mas falar daquilo que ele fala, com a abertura com que ele fala, com a esperança de ajudar outros, pá, acho que é inspirador. Lá está, é real, e eu respeito bem isso. Sendo que para mim a música mais bonita dele é aquela que eu já referi, é How Could You Leave Us, mas pronto. Acabamos por ter que escolher aquela música que eu te fiz uma pesquisa e eu estive a ver no Reddit, estive a ver no Google, que achavam que era o álbum melhor produzido, com melhor história, e o consenso era de que era o álbum da Search, o mais recente, e portanto eu escolhi uhum. e sugeri ao João o álbum da Search.
Exato.
Portanto, The Search. Tens alguma coisa a dizer? Pronto, a primeira música chama-se The Search. The Search. Queres começar com isso?
Sim. Deixa só dizer, eu por acaso, eu não tenho a certeza se já tinha ouvido este álbum. Só em 2019. Eu sei que eu ouvi as cenas que ele tinha antes, mas também, além de músicas populares músicas mais populares dele, eu não reconhecia assim nada de nome, estás a ver? Não... Ah, esta é a música grande cena. E os trabalhos para trás só tinha ouvido uma ou duas vezes, portanto, curti de ter analisado este mais a fundo. E aquilo que tu tinhas mencionado dos espetáculos live, não procurei nada disso, mas acho que a seguir vou procurar, fica curioso. Mas The Search, é o começo de um bocado o que tu já disseste, em que ele gosta de falar das coisas porque ele está a passar, os desafios mentais e os struggles com o seu inner self, que são problemas que muita gente passa e que é muito comum, mas não costuma, cada vez há mais, mas não costuma haver muita exposição desse tipo de problemas, o que é mau, porque sim, as pessoas muitas vezes pensam que estão nessa batalha sozinhas, quando não é o caso, e tenho quase certeza que é por causa disso que ele também faz estas músicas, que é para ajudar o pessoal que está a passar por isso. Mas pronto, aqui nesta música ele fala sobre o que ele passou na sua vida pessoalmente. E também, de certa forma, é algo pelo que os artistas também passam. Tanto porque com a exposição que eles têm e com a exposição que o NF também teve assim do nada, isso acaba por... eles acabam por ficar muito na spotlight e vêm sempre muitas expectativas. A meu ver, esta música também fala bastante do poder da mente. Porque, basicamente, uma pessoa acaba por se tornar naquilo que pensa. Se tiver sempre pensamentos negativos e de ódio por si mesmo, mais tarde ou mais cedo isso vem ao de cima e vai passar para fora e acaba por se tornar realidade. É estranho pensar, parece algo tipo de filme, mas faz todo sentido. Porque também é por isso que é tão verdade quando costumam dizer que não consegues gostar de alguém ou amar alguém antes de gostares de ti próprio. E também acho que é por isto que o fake it till you make it é tão verdade. Apesar de ser dito meio que da boca para fora, tipo, funciona. Porque, por exemplo, se tu finges que és confiante, vais chegar a certa altura que já não estás a fingir. É quase como se mentires num teste do polígrafo, mas se acreditares na mentira, para ti é como se estivesse a dizer a verdade, então para todos os efeitos é verdade. Portanto. Opa, é isso. Para mim, este é dos pontos mais importantes, porque, pronto, é isso. As pessoas que estão a passar por estes problemas são a maior parte, não quero generalizar, mas muitas são overthinkers, e acho que, mesmo com o ano atípico que temos tido, as pessoas cada vez mais em casa levou a esse tipo de pensamentos e pronto, se estiverem sozinhas, começam a notar o poder que tem a mente, que pode levar para outras ações. É um bocado isto.
Ok. Pronto, acrescentando a isto e focando mais tipo no nome da música e na letra. Pronto, o nome da música é The Search, tal como o álbum, e é justamente isto, este o conceito do álbum, é a procura, a descoberta de novos caminhos. Aliás, como ele diz pouco à frente na música, had to see a therapist, then I found out something funny is going up on inside my house, starting thinking maybe I should move out, you know, pack my cart, take a new route. Ou seja, é isso, é procurar um novo caminho. Depois, uma coisa que eu queria destacar tem a ver com o videoclipe, que é no videoclipe o NF está vestido preto, a carregar os seus balões, E há pessoas vestidas de branco também a carregar balões pretos. Sendo que os balões, que aliás é uma coisa que ele vai referindo ao longo do álbum, são os arrependimentos e fardos que uma pessoa carrega.
Uhum.
Portanto, as pessoas vestidas de branco são as pessoas que ele idealiza como pessoas mais puras e quase a ressar a perfeição. E ele, no fundo, quer realçar a ideia de que ele segura os seus balões, ou seja, ele tem os seus fardos, mas mesmo as pessoas que estão a roçar a perfeição também têm os seus fardos. Estão ali a passar no background, mas têm os seus balões, têm os seus arrependimentos. Todos nós temos essas batalhas interiores.
Exato.
Isto, aliás, acaba por ser posto mesmo em palavras, pouco a seguir, quando ele diz: I've been searching. What does that mean, Nate? I've been learning, grabbing my keepsakes, leaving my burdens. Well, I brought a few with me, I'm not perfect. Portanto, o NF é mesmo um artista que, e ainda bem, vai fazer destacar muitos destes versos. E aliás, eu queria destacar outro que acho piada, dentro do tema agressivo que é, entre aspas, mas acho piada, que é Cold World, out there kids, grab your coats, porque lá está, é aquela clássica expressão de preocupação do tipo de pais e avós, tipo, melhor agasalharem-se para não se constiparem. Mas aqui o NF está a fazer o paralelismo tipo com a dureza da vida, que é algo, aliás, que nós falamos no episódio do Logic, que é tipo, quando és criança, tipo, não precisas provavelmente de agasalhar, mas porque não vês que há estes problemas, vives na tua bolha perfeita.
Exato.
Mas na transição para a adolescência, tipo, é melhor vires agasalhado, senão vais-te constipar, no fundo.
Uhum. Também faz parte. Mas sim.
Sim, é verdade. A seguir, um esquema rimado que eu queria destacar. It's been a minute, I know, now I'm back to Rome. Looking for the antidote to crack the code. Pretty vivid, I admit it, I'm in classic mode. Don't need pity given to me, but I can't condone talking down to me. I'ma have to crack your nose for cracking jokes. I'm looking for the map to hope. You seen it? Em que basicamente ele, com estas aliterações e ao partir as palavras a meio de uma excelente forma, acaba por fazer uma série de rimas e continua com toda a mensagem da música e do álbum no geral, que é, no fundo, ele aqui está a pedir desculpa por ter demorado a lançar músicas, mas diz que está de volta, está à procura da fórmula certa, não quer falhar naquilo no que diz e quer fazê-lo de uma forma que as pessoas gostem, claro, a nível sonoro. Sabe que é muito gráfico e que está a ser muito gráfico, mas tipo, é um modo típico dele. É como ele sabe ser, mas não quer que ninguém tenha pena dele, embora não possa condenar quem tenha. Mas se gozarem com ele, ou seja, quem crack joke sobre ele, vai sofrer de um crack nose. E acaba a dizer que está à procura de um mapa da esperança, se alguém souber onde está, insistindo naquela que é a ideia de que, às vezes, tal como os outros, não sabe qual é o rumo e está à procura desse rumo, e é um bocado, e lá está, é esse o conceito do álbum.
Exato.
Última coisa que eu queria destacar. Ah, não é a última coisa, há aqui mais duas. Para mim, esta música também é das mais longas, mas tipo, tem mesmo muito sumo. Que é. Pronto, como eu disse, o NF sofre de ansiedade social, por isso para ele dar concertos é muito estranho. E é algo que ele refere na música, pouco a seguir, ele diz: That's when I start to get anxious, that's where my thoughts can be dangerous, that's when I put my makeup and drown in self-hatred, forget what I'm saying. E efetivamente, ele em vários videoclipes e em performances, muitas vezes usou um sorriso maquilhado a preto, e é um bocado essa mensagem que está ali, mas acaba por não ser o Nate, tem de ser alguém que está confortável e feliz, quando na realidade ele não é uma pessoa que está confortável e feliz naquela situação, mas tenta estar. E depois, a parte do Forget What I'm Saying, que eu disse agora no fim, pode ser uma referência ao facto que efetivamente ele já se esqueceu num concerto das palavras, mas por acaso, se fosse bada bem, improvisou e ficou muito fixe.
Isso do sorriso, por acaso, não fazia ideia.
Yeah.
Yeah. Eu sabia isso dos espetáculos por causa de outra música neste álbum, mas certo.
Yeah. Sim. Depois, e desculpem insistir na parte da escrita, mas para mim é incrível. ele diz uma cena que hits different, que é: Yeah, the sales can rise, doesn't mean much though when your health declines. See, we've all got something that we trapped inside, that we try to suffocate, you know, hoping it dies. Try to hold it under water, but it always survives. Then it comes up out of nowhere like an evil surprise. Then it hovers you to tell you millions of lies.
Yeah.
Lá está, é um realce daqueles dark thoughts que as pessoas vão tendo. Mas pá, é posto de uma forma tipo incrível. E pronto, a música acaba de uma excelente forma, que é The Search Begins, I'm Back, So Enjoy the Trip. Que é, lança perfeitamente o álbum, tipo, olha, agora vamos à procura.
Vamos numa aventura.
segue-se Leave Me Alone. Tens alguma coisa sobre a Leave Me Alone?
Não, não tenho. Mas, opá, era uma música que eu já conhecia. E, sinceramente, eu sinto que já ouvi demasiado. Porque, opá, a parte... o refrãozinho, a vozinha que diz Leave Me Alone já me começa a chatear um bocado. mas nada contra a música. Eu curto bem da música.
Sim.
Só que não, mas não apontei nada.
Sim. Pronto. O que eu apontei é... Primeiro, aqui continua a analogia que ele faz, que eu disse que na música da Search também tem dos balões. E ele no refrão diz Hold up my balloons and cover up my face. I can feel them weighing on me every day. I should let them go and watch them float away. But I'm scared if I do, I'll be more afraid. Pronto, como eu já disse anteriormente, os balões são os medos, as inseguranças, os arrependimentos, tudo que ele carrega. E ele esconde a cara com vergonha, mas deixa os balões à vista de todos. Que é no fundo o que ele faz com a música. Mostra a todos os seus balões, todos os arrependimentos, todas as mágoas, tudo.
Uhum.
Ele quer deixar de segurar esses balões, sente o peso deles todos os dias, mas teme que se os deixar de ter, e isto é uma ideia bastante deep e percebo, se ele deixar de ter esses balões, vai ter ainda mais medo, provavelmente por não saber viver de outra forma, porque ele sempre cresceu neste ambiente de que sentir isto.
Aquilo é o que ele está habituado, tudo o resto é desconhecido, apesar de ele estar a sofrer, é a vida dele, digamos. É. Não está habituado a mais nada. O desconforto, na verdade, é a zona de conforto dele.
Isto é um bocado como os portugueses com a Damastor. É um medo desconhecido.
Exato.
Ou seja, o medo desconhecido pode ser algo bom, pode ser indiferente, pá, mas não é aquilo a que estás habituado, então há sempre aquele receio. O que, no caso dele, faz ainda mais sentido, porque se ele deixar todos estes receios para trás e deixar de ser o Nate que é, se calhar, ou não sabe... já não vai haver nada que ele queira deixar escrito numa música. Então,
pois,
isso afetaria negativamente como artista.
É quase um paradoxo, tipo...
É
complicado, parece não... Eu só ouvir a música e a ler, pá, consigo imaginar as batalhas que ele tenha consigo mesmo, porque, opá, ele obviamente sabe que não está bem, mas ele... Já se vê isso na música a seguir, mas ele sabe que precisa de alterar qualquer coisa, mas também, como ele está habituado àquilo, como aquilo trouxe-o onde ele está agora, pá, como é que é? É um gamble, não é? É o que tu estás a dizer. Se ele deixar de ser, essencialmente, se a música dele expõe todos estes problemas, se ele deixar de ter os problemas, o que é que ele vai fazer? Essencialmente já não vai ser o ele que ele mostra ao público, não é?
Uhum.
Então já não há conteúdo.
Depois, uma parte, tipo uma coisa mesmo insignificante, não é insignificante, tudo tem o seu valor, mas que eu fiquei a pensar um bocadinho é quando ele diz, no segundo verso, ele diz I hate to be different, but I hate to be normal. Que eu gostei da frase, tipo, a primeira interpretação que eu tive foi, ok, ele não gosta de ser diferente, mas também não gosta de ser normal, por isso, no fundo, quer ser diferente. Mas a minha segunda interpretação, eu penso, tipo, que é coerente com tudo o que ele foi dizendo até agora, é que ele odeia ser diferente, tal como odeia ser normal, porque o normal de toda a gente é, no fundo, o que ele classificou como ser diferente, que é segurar estes balões. Ou seja, para quem se preocupa consigo e com a sociedade em geral, é triste ver que o normal das pessoas é isto que ele classificou como ser diferente, que é segurar estes balões. Tipo, o normal é o diferente, no fundo. É o ter estes medos, inseguranças e arrependimentos. E é triste, tipo, quando olhas em volta, como ele faz no videoclipe da Search, e vês que toda a gente tem estes balões. E pronto, deixa a pensar um gajo. Ainda nesta música, mais dois aspectos. No terceiro verso, ele faz uma ligação com a música No Name, que lançada em 2018, em que ele lá diz que recebeu uma chamada da fama, mas que desligou e que voltava a ver isso quando lançasse o quarto álbum, que é este. Então ele aqui diz que voltou a ligar, mas que falaram um pouco porque a fama perguntou-lhe como é que ele ia andando e ele mandou-lhe esta música, em que no fundo ele mostra o quanto não é a fama que ele procura. Então a fama levou a mal e disse que esta música não prestava. E eu achei uma ligação engraçada à música, não, nem por isso é que destaquei. E por fim, a última cena que queria destacar é mais um rhyme scheme, que é Moody switching, don't come in the kitchen, you should listen, cooking records for my hands are blistering, so persistent, don't forget this, hold attention, soul is bending, no pretending, open-ended, low percentage, so demented, while whole consensus, flow tremendous, no apprentice, dope incentives, show intensive, so possessive, tone aggressive. Ah, estes gajos matam-me.
Jesus, como é que é possível?
É que se fossem só palavras, eu consigo dizer palavras aleatórias, mas isto tem o seu significado.
Sim.
Pronto, música Change.
Tenho. Pá, já tocámos um bocadinho no assunto, mas eu adoro esta música musicalmente e liricamente. Eu acho mesmo muito boa, muito potente. Portanto, change, mudança. A mudança faz parte da vida. Tudo e todos mudam. E pá, é o que é. Mas a cena é que muitas vezes a mudança é vista de forma negativa. Porque muitas vezes as pessoas, quando têm algo que gostam de ter no dia-a-dia, estão habituados, que faz parte da rotina, obviamente não querem perder isso. E não querem fazer algo que cause uma disrupção nessa rotina. Mas o problema é que as pessoas depois acabam por se fechar demasiado e começam-se a limitar. E depois uma coisa leva à outra e pá, acabam por não fazer mais nada. Mais nada de novo, digamos. Mas é essencialmente por causa disto, das pessoas caírem neste ciclo vicioso, que a mudança é necessária. Porque caso contrário não se melhora, não se desenvolve, não se aprende, não se descobre coisas novas. E é um bocado sobre isto que o NF fala nesta música. Porque ele sabe que ele precisa de uma mudança, falámos um bocadinho disso. E sabe que, apesar de como ele se esteja a sentir, apesar do modo dele, o mundo não para. Então ele também sabe que, apesar de ser difícil, ele não pode ficar neste mesmo ciclo e não pode arriscar estagnar na vida, digamos. Ele sabe que não pode cair no erro dessas pessoas, das pessoas que acabam por fazer sempre o mesmo e, particularmente, das pessoas que estão sempre a queixar do mesmo, mas não fazem nada para mudar isso. Porque isso não é vida. Apesar de ser difícil, ele tem de sair da zona de conforto dele. Ele precisa de mudança e ele sabe isso. Ele conhece e sabe que se nada for feito as coisas não vão melhorar. E é como estávamos a dizer, a zona de conforto dele acaba por ser um bocado o desconforto que ele tem sentido a vida toda. E apesar de eu estar a magoar, e isto acontece para muitas pessoas, independentemente da situação onde estejam, seja por causa da sua saúde mental ou de, não sei, relações tóxicas que estejam, como é algo a que estão habituadas, pá, não querem mudar, não estão habituadas àquilo, é o normal. Dentro do mal é o normal. E pronto, pá, é um bocado engraçado também isto ser, como eu disse, a zona de conforto, mas ele também diz... should I feel comfortable? I don't, porque opa. E isto porque pá, isto é o que eu interpreto e se calhar vou especular aqui um bocadinho, mas se calhar com todos os obstáculos que ele teve de enfrentar durante a vida também acabou por se fechar e agir de determinada forma que se calhar ao início era-lhe confortável porque pá, estava magoado, estava a tentar reconstruir-se da forma que ele sabia. E era assim que ele se sentia bem inicialmente, mas pá, como já se calhar já está assim há tanto tempo, pá, ele já não aguenta, já está farto, e portanto, novamente, quer mudar e sabe que precisa de algo novo, porque pá, parece um parafuso a rodar em falso. E era isto que eu tinha a dizer.
Eu não tenho nada a acrescentar também, não tinha feito nenhum apontamento sobre isto. É uma música que é coerente com o caminho de procurar, lá está, um caminho de procurar um novo caminho.
Exato.
Looking for Change, que é isso que ele queria com este álbum.
Exato, mas lá está, particularmente focando depois nas pessoas que se calhar acabam por se perder mais um bocadinho e começam a, digamos, entre aspas, a bater no ceguinho e pá. Pronto, é para não caírem no erro de ficarem sempre no mesmo sítio.
Estagnado, sim.
Exatamente.
Portanto, My Stress. Tens alguma cena?
Mas se quiseres, podes atacar.
Ok, eu principio. Portanto, esta música fala sobre a capacidade que ele... Melhor, não fala sobre esta capacidade, mas desde logo destaca-se bem a capacidade que ele tem de cantar na música, para além de rapar. Tipo,
exatamente.
Consegue, segura muito bem o timbre, é bem bonito de se ouvir. Quanto à música em si, pá, o título é muito sugestivo, Eu só quero aliviar o stress de que eu rodeia, mais que tudo. Mais do que vender, ser conhecido, pá, ter sucesso, cumprir certos goals que um gajo tem quando, na sua carreira. Ele quer que o stress o largue, tipo, ele diz pressure pushing me from all sides, insecurities of all kinds. I'm an hostage to my own pride. Most important things in life are things I know that I can't buy. Yeah, it's mean phases. I'm not in the mood to meet another stranger. I'm not in the mood to have a conversation and talk about a bunch of things that I don't feel amazed with. E este bar fez-me pensar um bocado sobre isso e eu queria te perguntar, João, qual é a tua relação com esse tipo de conversas com pessoas que não conheces? Achas que é vantajoso? Achas que é um desperdício de tempo? Depende.
Estás a dizer, tipo, se eu estivesse na posição dele, como artista,
não,
estás a perguntar-me...
Não, estou a dizer no geral, tu.
Depende. Imagina, eu vou-me colocar também um bocado na posição dele, porque...
Sim.
Ok. E se calhar aqui já falo um bocadinho das minhas notas, porque acho que faz sentido. Ele fala do stress dele, porque ele também, como introvertido que é, naturalmente, as pessoas que são introvertidas... têm como que um plafond de interações sociais que conseguem ter, pá.
Yeah,
são
yeah.
assim. E então, quando isso esgota, vem tipo toda uma onda de ansiedade e stress, e a pessoa tipo só quer desaparecer, quer sair daquele momento, quer tipo teletransportar-se para outro sítio e pá, é complicado. E eu acho que é um bocado isto que, se calhar, responde um bocado à tua pergunta que ele está a descrever na música, porque. Como tu disseste, tipo, ele quando faz espetáculos live, ele sente toda uma pressão e tem um bocado que pá, pôr uma máscara e mostrar a pessoa, tipo, se calhar o artista que ele quer ser para os fãs, mas ele pessoalmente não se sente assim. E se tudo... Imagina, ele só faz um espetáculo a sentir-se assim e depois tem um meet and greet a seguir, ele tá, mentalmente ele está completamente esgotado. Eu acho que é um bocado isso que ele está a dizer. Imagina, se fosse... vamos supor que este, entre aspas, plafond é renovado diariamente, se for tipo no início do dia, ele se calhar tem todo o interesse em conhecer novas pessoas e conhecer de onde é que vem, o que é que a música dele fez por elas, mas pá, se calhar se já está no fim, está esgotado, ele também não consegue pôr um bocado esse esforço, pá, para perceber coisas que... Pá, se calhar, imagina, só vai perceber naquele momento e depois vai esquecer. Não, não querendo ser insensível, mas se calhar também é verdade, estás a perceber? Então,
Sim.
ele já não tem energia para aquilo, então pôr esforço ainda para compreender.
Yeah.
Pá, eu tipo, isto é um desafio mental incrível. E eu acho que é por aí que ele tá a falar
Sim.
sobre isto. Ah, eu não sei se isso responde à tua pergunta, mas...
Sim, tocas em alguns aspectos, é verdade. E eu acho, por acaso, acho engraçado o facto de... Opa, claro que eu, no fundo, só vivo na minha própria pessoa. Portanto, eu só sei a 100% aquilo que eu penso e mesmo de mim, um gajo não, às vezes não sabe a 100%. Mas acho engraçado o facto de... E o NF parece-me ser parecido comigo nesse sentido. De, tipo, ser bom é introvertido, mas ao mesmo tempo querer... Passar bué a palavra para o mundo, mas depois já parece que tipo, tu passas tanta palavra que parece que afinal estás à vontade, confortável, mas não estás. É só simplesmente há ideias que tu sentes que tipo, tens que dar, porque tipo, estás no teu cantinho, estás a observar o mundo e estás tipo, ok, isto é aquilo que na minha opinião está mal, isto é o que está certo, e queres de forma que te for mais confortável deixar isso tipo, para o público, para absorverem, mas ao mesmo tempo não é teu. Passares essa mensagem porque não estás confortável a falar com pessoas, tipo, a seres ouvido no geral. Mas acho engraçado, tipo, isso das pessoas, tipo, uma pessoa ser bué introvertida, mas ao mesmo tempo querer bué, tipo, criar um impacto na sociedade de alguma forma, estás a ver? E é isso que o NF tem imenso que eu curto bué.
Sim, eu acho que nesse sentido, pá, nós os dois somos bastante parecidos e se calhar até, pá, aproximamos um bocado daquilo pelo que o NF também passa. Pá, porque é isso, imagina, ele quer passar a mensagem e como ele diz noutras músicas, ele ficou conhecido assim do nada, não é? Ele estava, digamos, a fazer a sua, com o objetivo de ajudar as pessoas que ouviam a música dele, mas depois ele teve assim uma grande exposição e tipo, toda a gente ficou de olhos nele e pá, vem muita maior pressão, vem expectativas e pronto, toda a gente a querer falar contigo. Não. Para um introvertido lixado, portanto, sim, quando eu só queria passar a mensagem, já tenho de fazer umas todas outras coisas. E
sim,
eu,
é que é normal.
Sim, sim, opa, eu acho que também esta música também acaba por tocar um bocado nisso, e eu acho que falámos sobre isso no episódio anterior do Logic, que é um bocado quando tu fazes uma cena profissionalmente, que as coisas mudam um bocado. Porque o stress que ele sente também é muito, imagina, tipo, ele gosta de escrever, ele escreve há muito tempo como escape e para si, essencialmente, mas ele depois, ele não gosta do lado, do que eu percebi, ele não gosta do lado do negócio, da música.
Sim, sim,
ou seja,
sim.
Ele fica feliz por ter sucesso, mas sente-se estressado com o que tem de fazer para acompanhar o que o sucesso traz. Coisas como
Sim.
fazer uma tour, falar com os fãs, estar na spotlight e lidar com as expectativas.
Dar entrevistas, tudo isso, claro.
Exatamente, exatamente. E opa, uma quote que tu já mencionaste que eu apontei desta música que curti bué é: "Most important things in life to me are things I know I can't buy." Porque, pá, é isso. Ele tem sucesso, pá, consequentemente acaba por ter dinheiro nesta indústria, mas não é. Não, tirar o stress não está atrás de uma wall of payment, tipo. Não é uma subscrição.
Por acaso, uma coisa que eu apontei aqui que tem um bocado a ver com isso foi quando ele diz: "These stress levels are not healthy. I'm waiting for the call saying records are not selling. I wonder when this all disappears and they forget me. Will I feel like I found who I was or be more empty?" Porque
Exato.
Lá está, é complexo. Porque apesar do NF não ser um caso disto, tipo, diz-se muitas vezes que a fama, tipo, consome as pessoas. E se calhar o regresso ao anonimato, que é praticamente impossível, pode ser a solução para perceberes que afinal aquilo que sempre querias era aquilo que tinhas antes de lançares no mundo da música ou o que quer que seja. E sendo ele introvertido, e por muito mais, e por muito que até curta fazer música, que gosta imenso, tem sempre, provavelmente, não, na back of the mind, o pensamento de que está bem, é no seu canto. Pode fazer música, mas pá, lá está para si, porque ele não quer a exposição.
Exato.
No fundo, ele quer ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo não quer. Era ideal para ele ajudar as pessoas sem as pessoas saberem quem ele é. Tipo, só
Exato,
era uma
exatamente.
voz só, estás a ver?
Sim,
só que
força, força.
Não ia dizer, lá está, sendo ele um músico e mesmo sendo introvertido, querendo partilhar a música como foi fazendo, certamente que se do nada toda a gente deixasse de lhe prestar atenção, ao mesmo tempo podia dar backfire e ele sentir um vazio. Apesar dele ser introvertido, ao mesmo tempo, opa, eu acho que qualquer pessoa, tipo, ao sentir o amor dos fãs, é tipo, ok, isto agora é parte de mim. Tipo, eu estou bem sozinho, mas isto aquece um bocado o coração, estás a ver?
Sim.
Portanto, ele não sabe ao certo como é que seria, tipo, será que ele deixasse de fazer música, descobrir-se-ia e sentia, tipo, era isto a felicidade, os 100%? Ou será que se sentia ainda mais vazio porque, apesar de tudo, não era deixar de fazer música para os fãs, que o ia deixar completamente feliz, porque lá está, ia faltar aquele carinho. Pá, não sei. Não, nem, não, não dá para saber ao certo.
Sim, opa. E se me permites só ligar um bocadinho à música a seguir, porque eu acho que tem cenas parecidas neste aspecto, que é ele sendo uma pessoa super privada e reservada, e ser um grande overthinker, essencialmente ele também esperava que ter sucesso se calhar era outra coisa, e que ter sucesso não trazia estas coisas negativas que ele não queria, ou seja, basicamente, ter sucesso é ser reconhecido pelo seu talento, que o NF é claramente, mas novamente e reforçando, também traz muita exposição e atenção, que é o que ele quer fugir ao máximo. Ou seja, novamente na música a seguir, na Nate, ele espera que mais nenhuma música dele chegue aos níveis que as anteriores chegaram, que ficaram em primeiro lugar no top 200 da Billboard, porque tudo isto, pá, acabou por lhe fazer perceber que não era isto que ele queria, pá, não era isto que o tornava feliz. Por um lado, sim, porque a sua mensagem está a chegar a quem tem de chegar, exatamente, mas pronto, traz-lhe todas as coisas de que ele quer fugir.
É verdade.
Exato. Ele pensava que seria feliz ao ter este sucesso e este tipo de resposta ao trabalho dele, mas pronto, só lhe traz mais stress, mais exposição, mais pressão. É tudo o que ele quer fugir.
Exato. E essa música que estás a falar chama-se Nate, que é o nome dele. Queres dizer mais alguma coisa sobre isso? Ou posso...
Podes.
Pronto, lá está, nesta música ele está a falar com o seu eu mais novo, está a falar consigo no passado, e há uma coisa que ele diz nesta música que eu acho muito curiosa, e o Genius não fala nada sobre isso, e eu fiquei a pensar sobre isso, que é, pronto, o slogan dele, que para mim é 100% aquilo que eu penso sobre ele, é Real, ou Real Music, e ele na música diz, "You start to write about your life and while they are... And while they're all relating, you'll make up a slogan, call it real, but feel like you're the fakest." Eu fiquei a pensar, o que é que será que ele quer dizer com isto? E a conclusão que eu cheguei, que é só uma guess, porque lá está, não há nada num sítio onde diga a resposta, é que, por muito que aquilo que ele faça seja 100% ele, 100% as emoções dele, o que ele já realçou bem em várias músicas, no fim da música Therapy Session do álbum com o mesmo nome, ele fala muito sobre isso, mas pronto, eles não fomos estar a ganhar dinheiro à custa disto. O que deve fazer sentir este misto de, ok, isto sou eu, tipo, absorvam isto e apliquem às vossas realidades, mas também, pá, estou a enriquecer à custa de passar uma mensagem deprimente e deixar as pessoas, calhar, mais pensativas e eventualmente ainda mais presas na sua mente enquanto o dinheiro está a entrar na minha conta. Ou seja, estou a fazer isto, apesar de ter um bom íntimo, estar a fazer isto com boa intenção, pode haver quem veja de fora e pense tipo, pá, yeah, este gajo está só a passar uma mensagem e a receber um cheque com vários zeros, estás a ver? Agora, a realidade é que o objetivo dele com a mensagem é mais a ideia do desabafo para ele próprio, mas também para as pessoas se sentirem melhor. Mas pronto, assim, este mix de real com a possibilidade às vezes de sentir fake, porque os benefícios mais visíveis, pá, é o que tu tens fisicamente e o que ele tem é dinheiro.
Certo. Eu por acaso também me lembro de ter visto essa quote e pá, também fiquei a pensar um bocado, não muito a fundo, mas foi um bocado por aí, pronto, estavas aí.
Yeah. Pronto, e agora mesmo para terminar só a música e continuando o tema do álbum, ele faz a ligação com a primeira música e com o álbum todo ao dizer "I've been trying to search to find us both some answers, I'll be here for you if things get worse." Pronto, e é para continuar o álbum.
Yeah. Eu adoro, pá, eu adoro o conceito desta música, de ele estar a falar com a younger version dele. Acho que ele executou direito e ficou muito fixe.
Segue-se a música Time, que pá, é das minhas músicas preferidas dele, sem dúvida, mas sinceramente no contexto do álbum não me parece que haja algo mais relevante a dizer que já não tenha dito, portanto não tenho nada a dizer.
Sim, tipo, para mim a Time também é uma clássica de músicas quando eu penso no NF. E é uma música que fala da relação dele com a mulher e um bocado o que já falámos no passado, mas toca num conceito simples, que é a importância do tempo e o impacto que ele tem. Mas pronto, é um conceito simples que é sempre importante de reforçar com novas perspectivas e com novas histórias pessoais. Mas também é isso. Adoro a música, mas...
Pois é, que a questão é essa. E vocês vão ver que agora para o fim há muitas músicas que nós vamos dar skip. Não por não terem conteúdo, porque pá, para mim o NF é só conteúdo. Só que o álbum tem, não sei ao certo, mas basicamente tipo 20 músicas.
Sim, sim. Exato, 20. Tem duas vezes a Time, portanto deve ser 19. Tens o interlude também.
E se nós caso falássemos sobre 19 músicas, aí sim ia ficar para aí 3 horas, então tentamos, pá, ser mais seletivos e pronto, é isto.
Sim, mas portanto, também não esquecer, imagina, porque novamente a Time é um conceito simples que se calhar muitas pessoas já conhecem, é importante reforçar, mas... Tendo em conta a escrita do NF, que é mais direta, é para ouvir e refletir, possivelmente. Eu acho que também não está necessariamente mal não falarmos sobre isso, porque foi um bocado o que fizemos, ouvir o álbum.
Sim, é verdade. E sim, isso é bem visto. Portanto, eu não tenho mais nada sobre nenhuma das duas próximas, a Returns e a When I Grow Up. Não sei se tens alguma coisa a dizer.
Não. Opa, a Returns, pá, desculpa-me dizer isto, mas quando o primeiro verso, quando o beat dá o drop, fez-me instantaneamente lembrar e pensar no primeiro verso e o início da Greatest do Eminem. tipo, a forma como ele disse, tipo, podemos ouvir a seguir para tu veres isto. Mas
okay,
pensei instantaneamente nisto. Opa, desculpa estar a fazer comparação ao Eminem, mas.
Não, mas eu lá
sim,
está, é
sim,
o que tu
é
disseste, não é uma cena má, é só,
sim, sim.
É só ter a noção de que lá está, é influência e não bite. Estás
Exatamente,
a ver?
Exatamente.
Pronto, Return to When I Grow Up não era isso, né?
Não,
não
e Only nada. Também.
Não tens
não
nada,
tenho,
The
não
Only
tenho.
Tenho.
Força.
Pronto, esta música. Tem o um sample da música The Only, da Sasha Sloan, mas a voz é modificada para parecer mais squeaky, mais infantil. E eu normalmente gosto desse tipo de músicas. Fala sobre a necessidade de ter alguém a apoiar-nos nos tempos difíceis. Ele diz: They can't tell, disconnecting me, it's affecting me, hide that well, they'll write checks to me, but don't check on me.
Uhum.
E isto aqui fez-me logo, tipo, fez logo uma ponte, tipo, uma boa aleatória, porque lá está, não foi para Eminem, não foi para um dos meus artistas preferidos, apesar de eu até gostar bastante das músicas desse gajo, que é para o Justin Bieber, esse grande rapper.
acho que já sei o que é que estás a falar, mas sim, diz.
Sim, é na música Lonely, em que ele diz: And everybody saw me sick, and it felt like no one gave a shit, they criticized the things I did as an innocent kid.
Exatamente.
Prontos, realidades distintas, mas no fundo a mensagem acaba por ser igual, que estas celebridades são tratadas sempre como robôs. São pagas, têm de aparecer, têm de sorrir, têm de estar bem, têm de dar tudo.
E a vida delas é super exposta, tipo, não, há muita pouca privacidade.
É que eu sei que sou sempre estranho um gajo ter pena de cantores, atores, jogadores de futebol, etc. Porque eles ganham imenso dinheiro e tal. Pá, mas deve custar imenso sentir-se observado e julgado por milhões pela sua persona e ninguém ligar ao gajo que está debaixo.
Pois
tá
é,
debaixo
isso
daquela
é.
Persona.
Tipo, porque. Epá, o público vê uma fração de uma percentagem da pessoa, é tipo, aliás, nem, muitas vezes se calhar nem vê a pessoa, vê o artista, é tipo, é encarar a personagem que a pessoa está a mostrar para o mundo e opá, é muito redutor depois tipo, fazer esses pensamentos, tipo, ele tem dinheiro, porque é que tens pena dele? Tipo,
sim,
não,
é,
não
isso.
É assim. E no NF nota-se perfeitamente isso, porque ele também fala sobre isso, e é muito a mensagem dele. É real, como tu dizes. E como
sim,
ele diz.
É depois aquele instinto das pessoas dizerem: Ah, então, tipo, ele tem dinheiro, está triste para quê? Tipo, pá, não. Lá está. Já tivemos várias vezes a perspectiva de vários artistas que dizem, tipo, que chegam lá e percebem: Ah, pá, não é nada disto. Isto daqui, de facto, o dinheiro ajuda um bocado, mas felicidade é zero mais. Tipo, não adiciona nada.
Alan Watts said it better.
Exatamente. Ah, pá, e por isso é que depois as pessoas, por exemplo, ouve-se bem artistas a falarem, ou então a perspectiva dos fãs, que é: Ah, sei lá, encontrei o Kanye West no aeroporto e pedi um autógrafo, ele foi bem antipático. Pá. Lá está, nunca se sabe o que é que se passou naquele dia, o modo em que ele está, ou até a personalidade que ele tem.
Exatamente.
Tipo, o NF deve ser bada lixado um fã, tipo, vir abordá-lo e querer falar, ué, tipo, ele não está confortável, não é antipático, não se sente confortável, tipo, não tem nada a ver com a opção específica.
E em cima disso é introvertido, que pá, faz parte, é como ele é. E nesse exemplo que tu deste, se calhar, eu acho que o Kanye não é bipolar, acho eu.
Acho que sim.
Pá, pronto, é isso.
Ali qualquer coisa, que ele é estranho.
Mas ele tem um álbum que também a capa é tipo I'm bipolar and I love it. Pá, não sei, é uma cena assim. Mas ele diz mesmo, pá, mas é isso. As pessoas, o público geral, que se calhar os conhece de nome, não sabe até essa profundidade. Pá,
claro.
E trata-os de forma diferente.
Não, é triste, mas pronto. Pronto, e era sobre isso, sobre essa música, era isto. Eu não tenho nada sobre a Let Me Go.
Eu tenho, opa, um bocadinho. Um pouquinho. Okay. Mas, opa, à medida que eu fui ouvindo o álbum e conhecendo o NF melhor, opa, sendo que esta música fala assim de um lado mais sombrio dele, opa, também me deixou a sentir bastante triste e com pena e com alguma dor passiva, sei que isto faz sentido. Por ele, tipo, pá, ao saber todo o sofrimento por que ele passa, tipo, todas as batalhas mentais que ele tem com ele mesmo, são cenas que ninguém vê, porque ele até pode não estar a expor 100% dele, que é o mais provável, e pronto, pouca gente conhece isso, essas batalhas, ou pouca gente percebe, porque, tal como falámos no episódio anterior, se nunca passaste por determinada situação, um sentimento, pá, também não tens culpa de não perceber
Sim.
quem por isso está a passar, é normal. Mas, opá, não sei, esta música deixou um bocado triste, porque, tal como é o caso do NF, muitas vezes as pessoas têm que ultrapassar estas batalhas sozinhas e, pá, ultrapassar as que ultrapassam. E, pá, é triste.
Isso faz-me logo lembrar, lá está, eu faço sempre aponto para a música How Could You Leave Us, que para mim é tipo das músicas mais tristes que eu já ouvi, porque é mesmo ela falar com a mãe, a dizer tipo, como é que é possível tu teres-nos feito isto, nos ter abandonado, não ter-nos ver crescer, eu agora eu vou ser pai, tu não vais ver, não vais estar cá para ver, pá, e sente-se. Pá, parece, é mesmo como se tivesse tipo um amigo teu a abrir isso à tua frente. Pá, esta frase é bela estranha.
Sim, fora de contexto, frase
Mas,
incrível,
sim.
mas muito bem posto, por acaso.
Estás a ver?
Sim, tipo, é como tu disseste, com a intensidade como ele fala do que escreveu, pá, consegues mesmo ter uma ideia.
Depois tens um interlúdio, Zito. Que eu escrevi umas coisas sobre. Eu escrevi pouco, mas lá está. Este interlúdio é mais uma vez coerente com o slogan dele do Real. É que ele é literalmente um desabafo do Nate, em que ele diz que o momento em que ele mais se sentiu depressivo, desde que é adulto, foi quando a carreira dele estava a correr incrivelmente. Tinha uma tour esgotada, uma música atingiu lugar 1 na Billboard. Isto tudo em 2017, com o álbum Perception, e todo esse sucesso foi. E pronto, e foi o momento em que ele sentiu pior, e diz mesmo que pensou, bem, pá, é bom que não seja só isto que o que se sente atingir o sucesso, porque, pá, se for isto, não é para mim.
É isso, é isso.
Ora bem, de seguida é a música I Hate Myself, em que o Ené fala sobre o ódio que tem a si mesmo, e lamenta basicamente que ninguém o possa ajudar, porque sabe que ele é quem seria mais capaz de se ajudar, na teoria, mas não consegue porque não gosta mesmo. E é a única coisa que eu queria destacar aqui é uma parte em que ele diz: Yeah, late nights get the best of me, they know how to get to me, suicide thoughts come and go like a gas to me, but I don't wanna die, I just wanna get relief. Pá, e pronto, é isto.
Shit.
Shit is deep. É verdade.
Pronto. É as batalhas que ele tem consigo mesmo. E pá, juntando a Change e No Way, consegue juntar com tudo, mas juntando a Change é tipo, pá, ele sabe o que é melhor para ele, mas sabe o que precisa, mas é difícil.
Claro.
Pá,
Pronto.
Pronto, mas é isso.
Mr. Dice, take it away, se quiseres.
Opa, esta música, musicalmente, é linda. A mim dá-me grandes chills, pelo menos. Mas eu também, pá, já falámos, acho que já falámos sobre isto. Também aqui no episódio anterior, que é, pá, a inocência da infância. A exploração, a descoberta, a intriga sem julgamento, pá, sem pensar demasiado. E tomar as coisas pelo que elas são e partir daí. Eu acho que é um bocado sobre isso que fala a música e também acaba por se focar mais no na bigger picture do álbum, generalizando a descoberta da search da. Era só isso.
Nesta música ele fala de uma coisa também que eu já pensei em relação ao NF, que também já falei neste episódio um bocadinho, que embora as pessoas não queiram a infelicidade dele, a realidade é que as pessoas querem relacionar com aquilo que ouvem na música. E muito do sucesso do NF deve-se justamente a ele fazer música com que as pessoas relacionam. E ele na música diz: Need to get rid of what's detrimental, but it's hard to let go when the things that hurt you help you get to your dreams. E isto para mim é interessante porque lá está, tal como eu pensei, ele tem medo de que se deixar de estar mal psicologicamente, que é o objetivo, claro, e deixar de escrever sobre isso, perde aquilo que o levou e leva ao sucesso. E
Sim.
pode, por conseguinte, voltar a estar mal psicologicamente. Ou seja, se ele deixar cair toda a angústia que carrega, há o risco dos fãs perderem esse sentimento, se identificar com a música, e se calhar volta a angústia. Pode ser um ciclo vicioso, no fundo.
Exato.
Pronto. E sobre esta música era isto. Depois, há cinco músicas sobre as quais não apontamos nada por uma questão, lá está, por uma questão de tempo, que é a No Excuses, Like This, Options, Why e Thinking. Só destacar que eu adoro a música Like This, destas todas, também é uma das minhas preferidas do NF, e a música Options é uma música bastante diferente, não é bem o estilo normal dele, portanto também é engraçado de ouvir. Mas
Se bem que
conteúdo não destacar nada.
Mas a Trauma também é bastante diferente de tudo o resto que ele
sim,
tem no
álbum. Sim, é verdade. E nós já agora não vamos falar sobre a última música de todas, porque é só uma música, uma versão editada da Time, que nós já
exato.
referimos ao. Portanto, a Trauma é como se fosse a última música do álbum, na realidade. Portanto, João, take it away. Diz o que
Sim,
queres.
É isso. Eu não tenho muito a dizer, mas opá, lá está, é uma música completamente diferente das outras no álbum, e também com uma mensagem. Com uma mensagem dita de forma muito triste, mas, pá, mas é ótima para terminar o álbum, faz sentido no conceito do álbum, porque sendo o álbum da Search, a procura, ele nesta música estar a tomar um caminho mais melancólico, a dizer que essencialmente, pá, ainda não encontrou aquilo porque ele está à procura. É triste, mas eu acho que ele executou perfeitamente no conceito do álbum e é uma ótima forma de terminar o álbum para mim.
Pronto, esta música é a música que o NF mais gosta deste álbum. Ele já falou sobre isso. É uma música apenas cantada, não é propriamente rap, mas é incrível. O Genius não tem grandes anotações sobre esta música porque é algo bastante vago. Tipo, ele nem sequer se diz para quem é que ele está a falar, mas tipo, percebe-se que é claramente para ele. Por exemplo, ele diz: Say you're there when I feel helpless, if that's true, why don't you help me? Que é ele justamente a dizer que no fundo sabe que tem que ser a pessoa a apoiar-se, porque é a única pessoa que está com ele sempre 24/7, e que no fundo quer apoiar-se, mas na realidade, na prática, não se autoajuda nada. Logo a seguir ele diz: Grab my hand, I'm drowning, I feel my heart pounding. Que provavelmente é uma referência ao videoclipe da música Let You Down, em que o senhor que representa o NF mais velho está a ver o NF atual, tipo dos 20 e tal anos, a afogar-se e não ajuda. O que condiz com tudo o que disse até agora dele não se conseguir autoajudar. Portanto, a pessoa que ele diz, wish you just love me back, é ele próprio. Depois ele diz: Scream and yell, but I feel speechless. Ask for help, you call it weakness. Lied and promised me my freedom. Nesta parte seguinte, ele no fundo transmite a ideia de que, apesar de falar tanto, partilhar tanto, tanto da vida dele, pedir ajuda, na realidade sente que não diz nada, provavelmente porque há tanto na cabeça dele que ele não consegue pôr em palavras, porque se conseguisse, se calhar era meio caminho andado para chegar à solução, mas tipo, a mente é tão complexa que ele não consegue chegar às palavras para explicar aquilo que sente. Diz também que quando pede ajuda, o seu outro lado, no fundo, diz que aquilo é fraqueza, que não pode dar parte fraca. Ainda diz que o seu outro lado lhe prometeu liberdade, mas que era uma mentira, porque não atingiu essa liberdade. E como vimos, aliás, é este o conceito desta música, é que não conseguiu chegar ao caminho que pretendia. Isto provavelmente diz respeito à carreira musical dele toda, em que se deve ter autoconvencido que se conseguisse fazer da música uma carreira, se sentiria livre daqueles que são os demónios do passado, mas não foi suficiente e percebeu que não há nada que possa fazer no mundo artístico que o permita chegar a essa liberdade. E para terminar, e ele acaba a música com a frase Why haven't you found me yet? Que liga a todo o conceito do álbum, The Search, a procura, o facto de ele estar à procura de si próprio para se ajudar a sair, pá, do esgoto, no fundo, o que é desesperante porque ele diz que sente o coração a palpitar, ou seja, sabe que está por perto, sente que está ali algures, mas não se consegue encontrar, não consegue chegar ao destino por mais que tente. E pronto, aí é assim que acaba o álbum, no fundo.
Foi, pá, muito bem posto. Opa, é isso, é uma mensagem. Opa, é triste. Porque ao longo das músicas dele, tu notas, essencialmente é ele, pá, basicamente parece estar perto da solução, porque ele está sempre a enumerar os problemas e sabe que ele sabe qual é a solução, mas ou melhor, qual é o problema, mas ele não consegue bem decifrar o que é que tem de fazer para chegar lá. Manda sempre, as músicas também lhe deixam mandar sempre como que as ideias do que ele acha que possa ser a solução para os problemas dele, mas pá, depois nunca há o feedback, tipo, nunca há ninguém que lhe diga, ok, é isso, segue por aí, vais ficar bem. Pronto,
É
pá, é isso.
verdade.
É
Tipo,
só experimentando da
eu
sorte.
acho que a última mixtape dele, a que saiu mais recentemente, e ele já parece, mas isso lá está, uma pessoa pode ter fase, mas ele já fala sobre mais coisas, já parece quase um bocadinho melhor, e eu até penso, pá, será que isto para mim é um bocado como Logic, no sentido em que, se calhar, por exemplo, ser pai pode tê-lo ajudado, tipo, podia ser aquilo que ele precisava, porque no fundo o problema que ele tem, e um bocado um problema que o
A
Logic
dar
tinha,
shift às prioridades. A ver o que é realmente importante. Por aí.
sim, nesse caso sim, mas eu também ia dizer mais especificamente, por exemplo, o Logic tinha uma má relação com a mãe, e o ENF não tem provavelmente uma relação com a mãe porque ela está morta, mas lá está, tem uma mágoa por causa disso, então ele sente sempre que quer, se calhar quer ensinar à mãe como é que se é um bom pai, no
Como é que
caso,
se
estás a
faz?
ver?
É, certo.
E tipo, se calhar, e pronto, porque as pessoas no geral dizem que quando são pais, tipo, é tipo encontrar a maior alegria de sempre, estás a ver? Tipo, a criança é tipo a maior alegria que conseguem ter. Portanto, pode ser que o facto de ele ir ter um bebé, o vá ajudar um bocado na procura do caminho da felicidade. E isso é fixe de pensar.
Sim, eu acredito que vá e espero que sim. Eu não acho que
Resolva
resolva,
100%, claro.
sim, claro, não resolva 100%, mas eu acho que ajuda a esclarecer, pá, pelo menos a ele estabelecer as prioridades e ver o que é realmente importante. Porque pegando novamente no exemplo do Logic, ele também diz: I'm done now, I have a son now. Tipo,
Sim.
claramente, todas as coisas que ele se preocupava antes, pá, o que é que isto interessa?
Yeah, é tipo o pico da maturidade.
Exato, exato. Exatamente. Normalmente, o Logic ele também diz: quero construir um legado, quero que se lembrem de mim, pá, mas para que se o teu filho não se lembrar de ti? Pá, é por aí.
É fixe, é verdade. Pronto, é isto. Queres fazer um sign-off bonito?
Pá, podemos. Portanto, acho que este episódio foi mais conciso
É
que
verdade.
conseguimos. Estamos cada vez a melhorar mais. O feedback ajuda sempre. Agradecemos a todos que tenham ouvido até agora e que tenham novamente dado indicações para onde temos de ir, que é para percebermos melhor o que é que temos de melhorar. Podem sempre falar connosco, mandem-nos e-mail. Pá, seja a dar feedback, seja a dar sugestões, artistas queiram ouvir o que for, qualquer coisa, mandem tudo. Nós temos um e-mail que é miudesportrocar@gmail.com, separado por pontos, portanto miudes.por.trocar@gmail.com. Sigam no Instagram,
Exato,
isto está sempre na descrição. O meu é João RBFC.
o meu é Krovinovic 20.
Exatamente, sempre na descrição. E pronto. É isso.
É isso. Vão quem acharem que pode ter interesse neste podcast para partilhem, porque o objetivo nem é giro quando se for um episódio muito ouvido, mas eu queria mesmo, o meu objetivo sempre, e o do João, é que as pessoas que tenham interesse, pá, descobram novas coisas, ou então despertar o interesse de alguém por ir ouvir a NF, pá, é sempre o mínimo de ajuda que nós possamos dar a este artista que nos diz algo, e isto existe em cada episódio, pá, pá, satisfaz-nos. E é isso.
Sim, é pelo artista e pela música, mas só por ser o NF em particular, que o foco dele é sempre muito na mensagem e do que ele quer passar, pá, se mais pessoas conseguirem ouvir isso e que se conseguirem relacionar e se lhes ajudar, pá, melhor ainda.
Sim, exato, exatamente, exatamente.
Pá, já. Eu posso dizer, lá está, eu não conhecia o NF assim muito, mas eu posso dizer que só a preparação para este episódio, pá, já consegui relacionar cenas que ele fala na minha vida, portanto, para
Então
nós
vamos
isso já é um
experimentar
plus.
fazer viagens de carro ouvir NF. Jesus. It's different.
Estás convidado também. pronto, é isso. Feedback. No Apple Podcasts, que é o único sítio que eu sei que dá para dar rating, deem rating. Venham lá uma reviewzinha. Se não me engano, o nosso próximo episódio é sobre nada mais, nada menos do que o Jermaine, J. Cole. Optámos por ir pelo J. Cole porque o gajo decidiu lançar um álbum, então pá, acho que faz todo sentido.
Faz sentido.
E é um artista que íamos querer falar eventualmente, portanto, pronto, faz todo sentido. Mas pronto, é isso.
É isso, maltinha. Tchauzinho.
Eu estou bem. Signing off.